Senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião ordinária. E eu queria começar a reunião pela apreciação da ata número 44. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovada a ata número 44. O ponto 2, projeto de resolução quanto à metodologia. Quero pedir ao PAN que nos possa informar se quer ver discutido o projeto de resolução 736 em comissão ou em plenário. Em comissão. Muito obrigado. Relativamente à apreciação e discussões de projetos de resolução, senhores deputados, por favor. Queria dar várias informações aos senhores deputados, que o projeto de resolução 633, que é o ponto 221, fica adiado por pedido do grupo parlamentar do PCP. Relativamente ao ponto 222, que tem o projeto de resolução 637, o projeto de resolução 658, o projeto de resolução 708 e o projeto de resolução 735, fica também adiado a pedido do grupo parlamentar do PCP. E por último, o PCP pede o 221 e o 222, os dois primeiros pontos. E por último, tenho indicação também que o ponto 226, o projeto de resolução 690 do PSD, fica adiado por pedido do grupo parlamentar do PS. Sendo assim,
Sr. Presidente, posso?
Santinho, sim.
Posso? Dá-lhe nota que o PSD gostaria de adiar o 225.
O PSD adia o 225, que é o projeto, sim, de resolução 681 do PAN.
E eu pedia só a confirmação se os pedidos de adiamento do PCP, do 221 e do 222, podem de facto proceder efeito ou se já estamos perante três adiamentos e já não podemos. Só que confirmo.
Não, a informação que tenho relativamente ao 221 é que, no fundo, existe só um adiamento do PS e um adiamento do PAN. Este é o último adiamento relativamente ao projeto de resolução 633. É o último. Relativamente aos outros, basicamente o 637 tem dois adiamentos, o do PAN tem um adiamento e o do PS tem um adiamento. Isto, como é em bloco, também temos que ter um entendimento relativamente a isto, porque senão depois começa a multiplicar o número de adiamentos. Em princípio, como nós queremos, o PCP pode pedir, por exemplo, o adiamento do projeto de resolução 735 do Chega, que nunca teve um adiamento, mas realmente estes adiamentos individuais em cada um dos projetos de resolução leva-nos a que tenhamos um adiamento ad eternum destes blocos de projetos de resolução. Mas é o que é. Sim, Sr. Deputado.
Entendendo o que está a dizer, Sr. Presidente, o que eu sugiro é que nós estabelecêssemos aqui uma norma relativamente a isso. E a partir do momento em que estão agregados por bloco e que nenhum partido pediu a sua desagregação na primeira vez que veio para a ordem de trabalhos assim, então, a partir do momento em que houver um deles que já atingiu os adiamentos, por ter estado na ordem de trabalhos isoladamente e ter sido adiado anteriormente, a partir daí já não se devia poder adiar o bloco de projetos.
Sim. Sim, em todo o caso, tem...
Sim.
Fica então como se houver a anuência de todos os grupos parlamentares, deputados únicos, fica esta a metodologia, mas agora fica adiado este ponto 222.
Então é o último adiamento deste bloco, certo?
Sim.
Não, eu digo do bloco do 222. Sendo assim, há um dos projetos que atinge o terceiro adiamento e, portanto, é o último.
Se aplicar esse critério?
Não, um dos projetos de resolução já foi adiado pelo PS e pelo Chega, o 637. É o último. Sim, sim, sim. Pronto, sendo assim... Senhores deputados, sendo assim, vamos partir para a discussão do projeto de resolução 648 do PAN, que recomenda ao Governo a criação do primeiro centro de investigação em Portugal com recurso a modelos alternativos aos animais utilizados para fins científicos, 3Rs, e garante transparência e divulgação da informação da investigação e utilização de animais nesta área. E para isso dou a palavra à senhora deputada do PAN para uma intervenção até 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Relativamente a esta iniciativa, a mesma vai ao encontro daquilo que tem sido solicitado por parte da sociedade civil, da academia, dos investigadores, bem como as associações nacionais e internacionais ligadas à ética e aos direitos da defesa dos animais, que têm vindo a debater-se por metodologias de investigação e de ensino que sejam mais responsáveis em prol do bem-estar animal, mas também que deixem cair investigação que possa ser inútil do ponto de vista da repetição de procedimentos que já estejam investigados e cabalmente provados e que a mesma ocorra através da substituição de modelos alternativos em muitas áreas da ciência. Recordamos que em 2010 foi adotada uma diretiva que atualizou e substituiu a diretiva relativa à proteção destes animais, veio reforçar a legislação e promover a garantia da melhoria do bem-estar dos animais que ainda são utilizados, ancorando firmemente o princípio dos 3Rs, ou seja, o replacement e acima de tudo o refinement, para que não haja de facto procedimentos inúteis na utilização destes animais, substituindo, reduzindo e refinando estes procedimentos. Os Estados-membros têm assim a obrigação de contribuir para a execução desta política e para o desenvolvimento de abordagens alternativas ao uso de animais. Existem atualmente algumas universidades que, por sua própria iniciativa, já têm modelos alternativos, mas não têm qualquer linha de apoio que permita esse mesmo investimento e métodos mais éticos e inovadores. No Orçamento de Estado de 2022 ficou assegurada, por proposta do PAN, um investimento necessário tendente à criação de um primeiro centro de investigação em Portugal com recurso a modelos alternativos ao dos animais utilizados, consignando uma verba de 4 milhões de euros. Projeto este que a comunidade científica tem de facto vindo a reclamar, mas contudo até à data não são conhecidas quaisquer diligências que tenham sido prosseguidas na execução desta medida. E por isso o PAN entende que na primeira linha e até em contrapartida com a construção de mais biotérios, é fundamental dotar o país deste tipo de centros de investigação. Em 2018 foram identificadas em 16 universidades e centros de investigação nacionais a utilização de animais para fins biomédicos, apesar e essas próprias entidades assinaram um acordo de transparência sobre a investigação animal em Portugal, comprometendo-se a partilhar mais informação sobre a utilização de animais na investigação e as suas justificações científicas e éticas. No entanto, importa agora dar cumprimento, por um lado, ao Orçamento de Estado 2022, garantindo assim a criação do primeiro centro, que seja promovida um portal e a transparência para que esta informação possa estar disponibilizada para os vários académicos, para que precisamente não haja a repetição de procedimentos inúteis e, por fim, que haja uma maior aquisição, uma maior articulação com os institutos, nomeadamente os do ensino superior, para a aquisição de modelos alternativos aos animais, porque temos, sem dúvida, um pacto de respeito e de cuidado para com estes seres que acabam por dar tanto à humanidade, nomeadamente naquilo que diz respeito à nossa saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, então, à Sra. Deputada Bárbara Dias, do Grupo Parlamentar do PS, para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente aos modelos alternativos a animais vivos, já podemos verificar a existência de centros de investigação em Portugal com recurso a modelos alternativos aos animais utilizados para fins científicos. Nomeadamente, em abril foi lançado o primeiro 3R Knowledge Center em Portugal, através do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, dedicado à substituição, redução e refinamento da experimentação animal em ciência. Também temos o exemplo da Universidade do Algarve nas questões da medicina humana e em questões de medicina veterinária. Temos na Faculdade de Medicina Veterinária da Lusófona, que dispõe de modelos de simulação real que, além de prepararem melhor os alunos, garantem o bem-estar animal. Relativamente à utilização de animais para os fins experimentais, pode-se dizer que os animais vivos só podem ser usados como substitutos de modelos por técnicos e investigadores credenciados para esse efeito, treino e conhecimento, por entidades independentes, SPCAL e a FLASA, e quando tal se justifique, devendo, em prol da proteção dos animais no contexto de investigação científica, aplicar-se o designado método dos 3Rs. Muitas das vezes o recurso a técnicas in vitro, a simulação em laboratório de um processo biológico, poderá ser uma alternativa à utilização de animais para fins experimentais, embora limitadas a aplicações muito específicas, simulação da digestão, cultura de tecidos, crescimento celular, cultura de embriões, etc. Contudo, a investigação com animais vivos será muitas vezes imprescindível como via para o conhecimento de diversos mecanismos biológicos, desenvolvimento de novas terapias, estudo de novos materiais, entre outros. As abordagens utilizadas pretendem-se cada vez menos invasivas e respeitando os critérios de bem-estar animal. Sem recurso à utilização de animais em experimentação, não seria possível o desenvolvimento da maioria dos medicamentos, antibióticos, vacinas e técnicas cirúrgicas que são aplicados em medicina humana e veterinária, comprometendo muita da investigação biomédica. A utilização de animais para fins científicos encontra-se regulamentada em Portugal desde 2013, transpõe a Diretiva Comunitária sobre a proteção de animais usados para fins científicos e requer que os estabelecimentos onde os animais são alojados, as pessoas que os utilizam, bem como os projetos em que os mesmos sejam envolvidos, estejam previamente autorizados pela DGAV, que é a autoridade competente responsável pela implementação da legislação relativa à proteção dos animais utilizados para fins científicos. Portanto, o uso de animais de investigação deverá cumprir os padrões legais numa política de transparência relativamente à sua utilização. Todos os projetos de investigação que usem animais devem ser sujeitos a uma avaliação prévia, bem-estar animal e ética, e respectiva autorização por parte dos corpos de bem-estar animal Órbia, que é o órgão responsável pelo bem-estar animal, comitês de ética e pela entidade competente, que é a DGAV. Foi criada em Portugal a Comissão Nacional para a Proteção dos Animais Utilizados para Fins Científicos, na qual o INIAV tem representação, com funções de aconselhamento da DGAV e dos órgãos responsáveis pelo bem-estar dos animais, de acordo com o constante número 2 do artigo 55 do Decreto-Lei nº 113/2013, de 7 de agosto. O INIAV não possui nenhum biotério onde estejam criados animais tais como roedores, peixes e logomorfos, exemplo ratinhos, ratos, peixe-zebra. Os animais que são criados pelo INIAV pertencem a todas as espécies do pecuário que se destinam maioritariamente a promover a conservação dos recursos genéticos nacionais na vertente animal. Os estudos que são efetuados são, na sua maioria, na área da nutrição e proteção animal, incluindo estudos de sistemas de proteção e pastoreio e que não acarretam qualquer desconforto a estes animais. No entanto, através da deliberação de 2015, foi criado o organismo responsável pelo bem-estar dos animais, o ORBEIA, do INIAV, que se rege pelo regulamento anexo à referida deliberação. Assim, todos os ensaios com animais são primeiro submetidos ao ORBEIA do INIAV e, em de obterem um parecer positivo, são de seguida enviados para avaliação pela entidade responsável de GAV. Os estudos feitos pelo INIAV seguem a política dos 3 R's e pretendem também obter no futuro animais mais eficientes na sua produção, mais resilientes e com menor impacto ambiental, de forma a reduzir o número necessário destes animais. Reduce, substituí-los, replace, sempre que possível, por métodos alternativos de simulação da digestão em ruminantes, entre outros procedimentos in vitro já implementados, sendo que sempre acompanhados por técnicos credenciados pela DGAV na área da experimentação animal, que têm como missão evitar qualquer desconforto, dor ou stress, seja de ordem física ou psicológica, tendo para tal uma longa experiência e formação numa destes animais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saudamos o PAN por esta iniciativa e pelas suas preocupações com o bem-estar animal no contexto da investigação científica e da experimentação laboratorial. No quadro da União Europeia, ao longo das últimas 2 décadas, Portugal tem vindo a densificar o regime jurídico que regula a utilização de animais para fins científicos, com o objetivo de assegurar que a utilização dos animais seja sempre cuidada, responsável e justificada. Há uma crescente preocupação com o número de animais utilizados, devendo evitar-se o sofrimento e a morte, se não for realmente necessário, havendo ainda todo um conjunto de cuidados a ter ao nível do seu manuseamento. Há também uma tendência de se procurarem abordagens alternativas ao nível dos métodos laboratoriais, dispensando o recurso a animais vivos, o que é cada vez mais possível face ao evoluir da ciência e da tecnologia. A iniciativa do PAN recai neste âmbito e começa por pretender que o Governo cumpra o que foi aprovado em sede do Orçamento de Estado. Por outro lado, pretendo que seja divulgada mais informação sobre a utilização de métodos alternativos. Importa dizer que os centros de investigação, os laboratórios, os biotérios, são parte interessada neste domínio e já há abundante sensibilização e informação referente ao bem-estar animal. É uma área cada vez mais escrutinada e com um nível de preocupação crescente por parte dos investigadores e técnicos laboratoriais, sendo exigida formação especializada e o cumprimento de diversas obrigações regulamentares e éticas. Para concluir, compreendemos toda a preocupação, é legítima, mas também temos de evitar pressas e pressões exageradas sobre o que pode ser feito neste âmbito por parte dos centros de investigação, sob pena de prejudicarmos quer os trabalhos científicos, quer a própria causa do bem-estar animal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas dizer que concordamos com o objeto desta iniciativa do PAN e que, mais uma vez, temos aqui um projeto de resolução a recomendar ao Governo que faça algo que está no Orçamento de Estado para 2022. Ora, estamos em junho de 2023 e, portanto, é só deixar registado mais uma vez que há várias matérias que são carregadas para o Orçamento de Estado, são programas que são criados, que são anunciados, que são valorizados na praça pública e que depois temos que estar aqui a discutir projetos de resolução a recomendar ao Governo que aplique aquilo que aprovou em orçamento. E, portanto, é mais um exemplo de medidas que o Governo já deveria ter assumido há muito tempo, uma vez que estavam já planificadas no Orçamento do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou novamente a palavra para o encerramento à Senhora Deputada do PAN. Até dois
muito
minutos.
Obrigada, Senhor Presidente. Agradeço as várias intervenções. Em particular, queria só dar aqui uma nota à Senhora Deputada do Partido Socialista, porque em momento algum ficou claro da sua intervenção se o Governo vai ou não cumprir com aquilo que ficou acordado em sede do Orçamento de Estado. E parece-nos que isso era, de facto, o mais importante, porque todos nós conhecemos a legislação, todos nós conhecemos aquilo que é a prática já, inclusivamente os procedimentos do Orbea. Já agora também gostaria de aditar que, para além da Universidade Lusófona, coincidentemente é a universidade que dirige a senhora provedora do animal que ouvimos aqui e que percebemos claramente os conflitos de interesses que existem, há mais universidades que têm já métodos alternativos, sejam elas públicas ou privadas, e portanto convém que depois também se enquadre que não é exclusivamente a única universidade a ter este tipo de métodos. Mas, das duas uma, ou se mudou a máxima que tantas vezes propagandearam que palavra dada é palavra honrada, ou então vamos todos aguardar muito expectantes para perceber se o Orçamento de Estado vai ou não ser cumprido, sendo que a esta altura do campeonato todos nós já temos muito pouca fé nesse mesmo cumprimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então por terminada a discussão deste projeto de resolução 648 e passamos então ao projeto de resolução 675 do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que defina um quadro de ação para o Ártico. E gostava de convidar o Sr. Deputado Carlos Brás, a quem dou as boas-vindas nesta comissão, é sempre bem-vindo. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Deputado João Dias Coelho, que chegou recentemente à Assembleia da República e que, segundo sei, não é desta comissão, mas veio aqui hoje também assistir a esta reunião e participar nesta reunião, e queria dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás para a apresentação. Sim, Sr. Deputado, para aqui feito.
Sr. Presidente, só para lhe pedir, se fosse possível, que pudéssemos protelar um bocadinho o início deste ponto, eventualmente avançando com outros pontos da ordem de trabalhos, porque o deputado Alexandre Simões, que vai fazer a discussão deste ponto, está a caminho, diz que está próximo de chegar, mas ainda não chegou.
Também. Muito bem. Se lhes parecer bem a todos, vamos então para outra... para outra... Não virá certamente do Ártico, mas estará a caminho. Bom, relativamente a isso, passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos e eu gostava de perguntar à senhora deputada do Chega, uma vez que primeiro queria submeter à votação a nota de admissibilidade da petição, a petição número 142, pelo encerramento do aterro existente na Vila do Sobrado, que tem 5.543 assinaturas. Quem vota contra? Quem se abstém, fica então aprovada por unanimidade dos grupos parlamentares presentes, o Grupo Parlamentar do PS, o Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do Chega e o Grupo Parlamentar do PCP. E gostava de perguntar à senhora deputada quem será o relator ou a relatora desta petição.
Muito obrigada, senhor Presidente. Serei eu mesma.
Muito bem, senhora deputada. Senhora deputada Rita Matias será a relatora desta petição. E agora sim... Voltamos ao projeto de resolução 675 do PS, que recomenda ao Governo que defina um quadro de ação para o Ártico, e quem fará a apresentação será o Sr. Deputado Carlos Brás. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a oportunidade de, em sede de Comissão de Ambiente e Energia, fazer a defesa deste projeto de resolução, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e... Antes de entrar exatamente no conteúdo do projeto de resolução, fazer um bocadinho histórico deste processo, porque este é um projeto que nasceu na Comissão de Negócios Estrangeiros na 14ª Legislatura, mas que em virtude de a mesma não ter sido, de o mesmo mandato não ter sido concluído, ficou prejudicada naquela altura. Iniciada a 15ª Legislatura, recuperámos, entendemos recuperar este projeto de resolução e, portanto, voltámos a reapresentá-lo e a fazê-lo entrar no circuito legislativo. Basicamente, o que é que está subjacente, para além do que qualquer um de nós pode ter lido no texto, na exposição de motivos e depois na parte propositiva, o que se pretende com isto é que, sendo Portugal um país de vocação marítima, um país de vocação atlântica, entendemos que se algo está a acontecer nos oceanos, se algo está a acontecer no mar, nós devemos estar presentes e nós devemos marcar também a nossa posição. No caso em concreto do Ártico, os elementos da Comissão saberão melhor que eu os efeitos que as alterações climáticas estão a produzir naquela área do planeta, nomeadamente com a diminuição acentuada das calotas polares e das massas de gelo, e portanto, do ponto de vista climático, somos também um país afetados em primeira mão por qualquer alteração climática que esteja a acontecer, e portanto parece-nos preocupante também que, nomeadamente, a diminuição das calotas polares e das massas de gelo deve ser acompanhada por Portugal, porque seremos em primeira mão também vítimas dessas alterações. Depois há também questões não só ambientais ligadas a este projeto de resolução, que têm a ver com questões científicas, questões de economia também e até questões de geoestratégia. É evidente que qualquer alteração na circulação marítima que possa vir a acontecer em consequência destas alterações climáticas deve também ser acompanhada por Portugal, quer não só do ponto de vista de aproveitamento de alguma oportunidade que possa vir a surgir para a navegação internacional, quer também de perspectivarmos a nossa frota ou a frota de bandeira portuguesa para que possa estar preparada para estas novas realidades. Assim, o que aqui se propõe ao Governo é que adote um quadro de política nacional relativamente ao Ártico, que possa acompanhar com proximidade tudo o que se vem desenvolvendo, porque, contrariamente ao que se passa na Antártida, o Ártico tem soberanias perfeitamente definidas. Há 8 países, não sendo Portugal um país confinante com o Ártico, somos, no entanto, um país posicionado na entrada atlântica que dá acesso ao Ártico e, como eu dizia, havendo 8 países que partilham a soberania, há muito ainda por decidir e muita oportunidade que pode vir a ser aproveitada na questão da investigação científica, por exemplo, na questão das novas rotas marítimas, nas questões energéticas também e a melhor maneira ou a maneira que nós vemos como sendo a mais adequada para que nós possamos estar ao corrente e participar nestas decisões, à semelhança de outros países, que não sendo confinantes também fazem parte, solicitar ao Governo que prepare uma candidatura ao Conselho do Ártico. Estando disponível para qualquer outra questão, dou por concluída a apresentação, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe esta exposição e dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Quero começar por saudar, portanto, o Partido Socialista por esta iniciativa meritória, que tem relevância do ponto de vista ambiental e geopolítico. Bem sabemos que o Ártico é uma das últimas fronteiras do conhecimento e, portanto, há aqui vários aspectos a estudar, a analisar, a explorar, quer do ponto de vista de recursos naturais, biodiversidade, ciclos biogeoquímicos e, nomeadamente, a preponderância no clima do planeta. Isto, efetivamente, é um aspecto muito sensível que a todos nós nos deve preocupar, nomeadamente, como disse o Sr. Deputado, relativamente à problemática do degelo dos calotes polares. Portanto, relativamente e restringindo-me ao foco na ciência, na investigação, é sem dúvida uma das zonas com maior dinâmica e futuro no planeta, importa ter uma palavra quanto a ela. Mas também não podemos deixar aqui a nossa perplexidade, porque sendo Portugal um dos países com uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, enfim, confrangedor a falta de recursos e de meios que, por exemplo, a nossa Marinha dispõe para fazer o mínimo de para cumprimento daquilo que são as suas obrigações, algumas delas obrigações internacionais, e que, portanto, não deixa de ser uma prioridade que devia constar igualmente e está patente em todos nós. Enfim, faz-me um pouco recordar aquela máxima de qualquer guru, que quem quer mudar o mundo tem de começar pela própria casa, e, portanto, se calhar também faria um pouco aqui sentido termos isto em conta. Relativamente também a um outro aspecto que também não posso deixar aqui de salientar, que tem a ver com o facto de o projeto de resolução do PS não fazer qualquer referência ao Programa Polar Português, que no fundo tem servido de enquadramento para a investigação na área do Ártico, portanto com financiamento proveniente da Fundação da Ciência e Tecnologia, e portanto e que se debate com clássicos problemas de falta de recursos e atrasos nos pagamentos ao longo dos anos. Portanto, é caso para dizer que para quem tem o Ártico como destino e em vista, com esta resolução parece estar muito a leste da realidade e, portanto, aquilo que também importava aqui salientar e aduzir é que, sendo esta matéria muito importante, era igualmente de maior relevância que o programa Propolar fosse reforçado, o que certamente iria contribuir para a concretização das resoluções genéricas que esta iniciativa se propõe realizar e atingir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar de Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Folgamos em saber que o Partido Socialista traz finalmente um projeto que aborda também a Groenlândia, um exemplo que nós citamos aqui frequentemente, porque sem dúvida que antes de ser este bloco de gelo que conhecemos agora era uma vasta floresta e mostra que, de facto, alterações climáticas sempre existiram e sempre existirão, quer queremos nós participar mais ou menos no processo de mitigação, mas saudar o projeto porque, de facto, como também já foi aqui mencionado, tem interesse geopolítico, tem também algum interesse ambiental, julgo que poderia ser melhorado e com toda a humildade o dizemos, incluindo também aquilo que poderiam ser as preocupações nacionais, tendo em vista aquilo que foi aqui apontado, nomeadamente o degelo. É porque fruto do degelo do Ártico, e certamente os senhores deputados até estudarão estas matérias muito mais do que eu, Portugal está a ver o nível de costa, portanto, diminuir, o nível médio da água, aliás, e é por isto que as regiões de Aveiro, do estuário do Tejo, nomeadamente as Lesírias, do Sado, de Ria Formosa, da Figueira da Foz, sofrem já desafios, nomeadamente da gestão costeira, há até habitantes e habitações em risco, e por isto penso que seria interessante também percebermos de que forma é que podemos mitigar estes impactos para estas pessoas que estão particularmente expostas a estes riscos. Acho que mais do que priorizar grandes estratégias para fora, era preciso também começarmos a dar respostas àqueles que são os nossos concidadãos e que sofrem no concreto estes desafios, reforçando também naturalmente aquilo que foi o comentário do Partido Social Democrata, de que estas estratégias são todas muito bonitas. De facto, Portugal tem uma vocação marítima, ninguém nega isto, mas é preciso sem dúvida também dotar de meios a nossa frota, a nossa marinha, caso contrário, apenas acentuaremos o papel que Portugal poderia ter, mas que acaba por não ter por falta de investimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, Portugal deve ter uma atenção particular às questões do mar, tendo em conta a nossa zona económica exclusiva, a importância que tem, e sem dúvida que se deve envolver nos aspectos que digam respeito ao mar no plano internacional, no plano mais diplomático, como é o caso deste Conselho para o Ártico. Também é importante investir nos meios próprios que Portugal deveria ter para a investigação na sua própria zona económica exclusiva, em particular no navio Mar Portugal, que continua a carecer de investimentos para que possa cumprir com o seu papel na investigação e até na determinação das cotas de pesca para a qual é indispensável, caso contrário continuamos a ter cotas de pesca definidas por estimativa em vez de ser por uma análise mais científica dos nossos recursos marinhos. Mas eu, em relação a este Conselho do Ártico, há aqui só uma questão que eu gostaria de colocar, até por desconhecimento, porque eu acho que deve haver alguma razão para que Portugal hoje ainda não seja membro observador deste Conselho. Porque, neste momento, membros observadores, temos países como a Itália, que não tem nada a ver com o Ártico, é um país mediterrâneo, a Suíça, que nem sequer tem mar, França, Espanha, Reino Unido, Polónia, Alemanha, enfim, um conjunto de países, e Portugal não é membro, não é? Membro observador, estamos a falar de membro observador do Conselho do Ártico. E talvez aqui o Sr. Deputado Carlos Brás nos possa elucidar qual a razão para até hoje Portugal não fazer parte deste Conselho. Eu não sei se há alguma razão do ponto de vista diplomático, mas suscita-me uma certa dúvida de qual a razão que até hoje Portugal não fazer parte deste Conselho e qual a razão para que agora o Partido Socialista recomenda ao Governo que Portugal passe a fazer parte ou se candidate a membro observador deste Conselho para o Ártico. É uma dúvida que tenho, precisamente porque me suscita alguma perplexidade um país com a nossa ligação ao Oceano Atlântico não ser hoje membro, quando há outros países com aparentemente menor ligação a essa realidade que já são membros, e portanto gostaria de saber se existe alguma razão que seja possível aqui também passarmos a conhecer. Muito obrigado.
Muito obrigado e devolvo a palavra então ao Sr. Deputado Carlos Brás para o encerramento, até 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pela senhora e pelos senhores deputados. Obviamente que há aqui ainda muita matéria em discussão e o plano nacional não pode nunca ser inviabilizador ou obstaculizador do plano externo. Reconhecemos, obviamente, que os recursos são finitos. A nossa zona económica exclusiva é das maiores ou a maior da Europa. Requeria, obviamente, meios científicos melhores e militares também para a correta observação e acompanhamento da vastíssima extensão da zona económica exclusiva. Relativamente à questão do acompanhamento ou a razão porque não Portugal não é ainda membro, não, Sr. Deputado, não lhe sei dizer exatamente qual é a razão, provavelmente nunca pediu adesão diretamente. Agora, sendo membro da União Europeia e sendo membro da OSPAR, que é uma convenção que acompanha o desenvolvimento marítimo, estamos indiretamente ligados também e presentes na Convenção do Ártico. Não temos o estatuto de observador como país autónomo, é essa a razão, mas não deixamos de acompanhar. Nós não deixamos de acompanhar o que se vai passando lá, quer por via da União Europeia, quer por via da OSPAR. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado e damos então por encerrado este ponto. Sr. Deputado Bruno Coimbra, para que efeito?
Sr. Presidente, é só para fazer um comentário, se me for permitido. Eu sei que não tem a ver propriamente com este ponto, mas é só porque tenho ouvido. E obviamente cabe ao PS encerrar o ponto e isto não é sobre o ponto, mas eu tenho ouvido constantemente a senhora deputada Rita Matias dar o exemplo da Groenlândia como o tal bloco de gelo, diz ela, tomei nota, bloco de gelo que era uma floresta, e já o fez várias vezes no plenário, e obviamente aí não é avisado uma parte destes, mas aqui na Comissão, que é a Comissão de Ambiente e Energia, eu julgo que se justifica, até porque isto já foi dito várias vezes. Era importante que a senhora deputada e o Chega percebessem que todos nós, todos os partidos aqui representados, sabem que a Groenlândia é um bloco de gelo e que já foi uma floresta. Em relação às alterações climáticas, o que nós queremos é que as nossas florestas não se tornem um bloco de gelo ou uma zona árida como o deserto do Saara. Portanto, utilizar isso reiteradamente, como se fosse um argumento válido para a discussão, trazendo sempre a questão quase do negacionismo das alterações climáticas, para cima de qualquer assunto que se fale, dando o bloco de gelo da Groenlândia como exemplo, porque já foi uma floresta, seria importante que, doravante, pudesse ter em consideração que esta preocupação generalizada tem a ver precisamente porque sabemos que as alterações climáticas têm esses efeitos, que nós estamos a fazer tudo o que é possível para evitar ter esses efeitos, doravante, nas deputado. Nossas florestas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Rita Matias, para o mesmo efeito?
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente.
Para comentar o comentário.
Para comentar o comentário, naturalmente.
Sim.
Então, para dizer apenas, Sr. Presidente, que o grupo parlamentar do Partido Chega representa um determinado eleitorado e sabe quais são as prioridades e, acima de tudo, não aceita uma visão dogmática de qualquer tema na sociedade, nomeadamente também nas questões das alterações climáticas e, muito menos, aceita lições ou de moral ou políticas do Partido Social Democrata, que supostamente deveria estar mais focado em fazer escrutínio ao Partido Socialista do que em tentar destacar-se relativamente ao Partido Chega. E, sinceramente, tem que fazer muito mais e muito melhor, porque os números assim nos indicam. Obrigada.
Muito bem, senhores deputados. O Ártico traz-nos aqui as contradições. E se todos estiverem atentos e forem agora ao Ártico, vão ver que é um mundo de contradições. A Greenland está cheia de gelo e a Iceland é completamente verde. É um mundo ao contrário lá para as terras do Ártico, mas é assim. Senhor deputado, para que efeito? Não vamos continuar este diálogo
apenas só para registar que esta minha tentativa não surtiu qualquer efeito. Muito obrigado.
Muito bem. Senhora deputada, quer comentar o comentário ao comentário do... Ou ficamos por aqui, não é? Todos com a certeza que a Greenland está coberta de gelo e que a Iceland é completamente verde, não é? É as contradições que acontecem no Ártico. Última questão nos outros assuntos, só para deixar uma nota aos senhores deputados depois das informações que se deram na semana passada relativamente aos Açores. Relativamente à indagação que se iria fazer ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, houve anuência por parte da Iniciativa Liberal, o deputado efetivo da Iniciativa Liberal não irá, independentemente da data nessa semana, e por outro lado o líder parlamentar e o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal não mostraram qualquer reserva em que possamos viajar na segunda-feira, em princípio começar logo aí a nossa visita, e está em cima da mesa a possibilidade de se realizar a visita entre segunda e sexta-feira. E eu terei que fazer um conjunto de outras diligências, como sabem, mas queria já deixar esta informação, porque a acontecer será logo a partir de segunda-feira a visita de trabalho aos Açores. E deixo, dia 10. Sendo assim, dou por encerrada a reunião e agradeço a todos. Obrigado.